No próximo final de semana começa a Terceirona Gaúcha, ou a Série B, como a Federação Gaúcha de Futebol chama. E entre as equipes que vão disputar está o Garibaldi, um dos representantes aqui da Serra Gaúcha. O Rodolfo Grande esteve em Garibaldi ontem para conversar com um personagem muito conhecido do nosso futebol. Você esteve lá com o Rodrigo Cordeiro, né, Rodolfo?
Pois é, Eduardo Costa. Estive ontem no Alcide Santa Rosa, estádio do Garibaldi, com o nosso glorioso Rodrigo Cordeiro, da RBS TV. E a gente teve uma conversa muito bacana com o Yarley, ídolo do Inter, campeão do mundo em 2006, e que agora tem no Garibaldi essa primeira experiência dele como treinador de um time profissional, né? E é justamente sobre isso aí que ele começa falando, né? Sobre esse início de carreira como treinador e sobre como isso era um desejo dele a partir do momento em que ele parou de jogar.
Sim, era um desejo. Eu não tinha dúvida, né? Eu vim para o Internacional trabalhar como coordenador técnico, mas ao mesmo tempo eu já estava me preparando, estudando, fazendo os cursos da CBF, né? Juntamente com os treinadores ali, todos os dias, conversando, debatendo, tirando algumas dúvidas e me preparando para o momento em que eu fosse me lançar como treinador.
Como é que surgiu essa tua relação próxima com o Rogério Loza, presidente do Garibaldi, e o Pedro Oliveira, que é um dos investidores?
Pois é, eu conheci o Pedro em um jogo beneficente aqui na região e aí desde então eu comecei a frequentar, né, Bento Gonçalves, com eventos, participar de alguns torneios com o Pedro, com o próprio Rogério. Conheci uma gurizada que treinava aqui. E como eu tinha essa formação de treinador, né, do Internacional, o Pedro, eu comecei a dar algum suporte para o Pedro em algumas coisas, porque o Pedro tinha a intenção de entrar no esporte, entrar no Garibaldi. E a gente começou a ter essa relação. E aí, quando eu me lancei como treinador, o Pedro vinha sempre me convidando, cara, tu tem que ser meu treinador ali no Garibaldi, tal. E eu meio que segurando ali, porque eu ainda estava finalizando a licença A, estava com um foco muito grande nos estudos, mas daí ele me fez um ultimato aí, disse, não, cara, tu tem que vir agora, vai começar aí a Terceirona, a Copinha, vem iniciar um projeto aqui com a gente. E assim foi, aí a gente está aqui.
É uma realização pessoal para ti, mas também envolve sonhos de muitos jogadores, né, Yarley? É também, faz parte também do projeto essa questão de revelar novos talentos?
Eu acho que assim, é o que mais me move, né? Nesse projeto aqui do Garibaldi, é eu ver muitos garotos aí que me lembra muito o meu início de carreira, as condições que o Garibaldi está se estruturando. Que em realidade eu trouxe aqui o Wilson, meu preparador físico, e o Marcos Tavares, que são pessoas específicas mesmo, com muita capacidade de desenvolvimento pessoal, individual, né? Não só do atleta, mas também da pessoa, do ser humano. E isso eu prezo muito. E é um desafio para a gente, não deixa de ser. Você iniciar tudo do zero, você montar o departamento de saúde, como nós estamos montando, com o fisioterapeuta, com a nutricionista, né? um ajuste ali nessa parte de estrutural do clube, que você passa muito tempo sem participar de competições profissionais, quer ou não queira, você perde um pouco do dia a dia, né? Da funcionalidade que é um clube de futebol, e a gente está, como nós temos esse know-how, a gente está aos poucos implantando alguns processos que o clube não tinha. Então a gente está fechando aí essa parte financeira, porque o futebol não deixa de ser caro, né? O futebol, ele é caro. Revelar jogadores é caro.
E até sobre isso, seja no tratamento do dia a dia ou nos treinos, muda muito o modo de treinar um time de base para um time profissional?
É que assim, o modelo, ele é específico, né? Então, para cada local existe um determinado modelo, uma determinada gestão, um determinado treinamento. Então a gente faz o análise primeiramente do local que a gente está inserido e daí a gente faz o planejamento. Né? Se fosse um time, vamos supor, de acesso, seria uma outra abordagem. Se fosse um time de primeira divisão, já seria uma outra abordagem. Já seriam outros conteúdos, já seria um outro tipo de qualidade. Vamos dizer, aqui a gente tem que fazer tudo bem do início mesmo, né? Até ensinar coisas que de repente você ensina em escolinha, porque aqui nós temos jogador de 17 anos, jogador de 19 anos, não deixa de ser escola, né? Não deixa de ser formação, ainda porque de acordo com o que eles tiveram prévio, né? Se ele já tinha alguns conteúdos, aí tu avança. Se ele não tem, a gente tem que começar e tem que dar esses conteúdos até de um sub-17, sub-15, né? Mas assim, o bom de tudo isso é que a gente tem jogadores de muita qualidade.
E além da outra resposta ali, tu falou que é um cenário muito parecido com aquele que tu encontrou quando tu começou a jogar.
Isso.
Como é que foi aquele teu início? Que tipos de desafios que tu teve que superar para, enfim, construir a tua carreira como jogador ali?
É, o principal é você morar na sede, né? É, tem toda uma situação que é prazeroso porque tu sai da tua residência, da tua casa, dos teus pais, mas por um outro lado, tu sente muita saudade, né, dos familiares. E tu tinha tudo nas mãos, assim, a roupinha passada, a roupinha limpa. Aí tu vai morar na sede, meu, tu não tem nada disso mais. Então tu tem que se virar, tu tem que buscar e resolver esses problemas, né? E aí eu vejo muito eles ali. Se a gente passear ali, vai ter uma roupinha ali estendida, vai ter alguém guardando um lanchezinho ali para depois. Né? Mas o bom daqui, porque o Marcos, ele é muito detalhista e a gente já pontuou algumas coisas, uma melhoria, a higienização do local, né? Manter sempre limpo os locais, então a gente é muito cuidadoso com isso.
E Ale, tem algum treinador com quem tu tenha trabalhado na tua trajetória como jogador que tu te inspira, que serve de espelho para ti?
Muitos, muitos. E eu fui um abençoado no futebol, né? Eu tive Vicente Del Bosque, Carlos Bianchi, Abel Braga, Muricy Ramalho, Mano Menezes, Tite. Então, são muitos tops, né? E cada um com um perfil diferente, com algo que me chamava muita atenção. Não só na gestão de vestiário, mas também na parte tática, na parte técnica. Um mais preocupado com uma situação, o outro mais preocupado com a vida particular do atleta. O outro não queria saber da vida particular, e sim ali, só ali o dia a dia. O outro que era mais ranzinza, o outro que era mais duro, o outro que era mais paizão. Então tudo isso é uma mescla, né? Eu sou mais paizão, sou mais tranquilo, eu tenho mais as emoções controladas. Eu até falei com ele no início do meu trabalho, que é só, vocês não vão ver eu gritando com vocês, não. Agora, eu sou firme com o que eu acredito, né? E a nossa relação tem sido muito prazerosa.
E até sobre isso, qual que é o estilo de jogo que mais te agrada e que tu tá tentando implementar aqui no Garibaldi?
Pois é, aqui a gente tem que ter em conta também a situação do gramado, do clima nosso, né? Então é muito peculiar. Ele é muito da região mesmo, então nós vamos estar com o campo mais molhado, mais embarrado, com chuva, frio, então vai ser um futebol mais pragmático mesmo, assim, né? Mais de confronto, daqui a pouco um futebol um pouco mais direto, porque tu não consegue ter uma posse de bola, né? De sair jogando desde atrás, então a gente tem que respeitar tudo isso, né? Eu não posso chegar aqui só, cara, nosso modelo hoje é o modelo de posse de bola. E aí o campo não te dá essa condição de trocar três passes. Então a gente vai simplificar, a gente vai criar algumas jogadas para poder chegar lá na trave do adversário em condições de finalizar, né?
Olha, Ale, é impossível conversar contigo e não falar do Mundial do Inter, né? Mas, de repente, eu queria conversar contigo a respeito disso, mas o que tu consegue pensar daquela experiência que tu teve para esse momento que tu vive agora? É possível fazer um comparativo ou buscar inspiração em algo que tenha acontecido naqueles bastidores para essa tua arrancada como treinador agora?
Muitos, muitos. Todos, assim, essas minhas conquistas, elas são muito importantes. Porque a gente tira algumas lições, né? De que nada é impossível, né? A gente tenta vender para ele uma realidade, mas que eles têm que acreditar, né? Que é possível chegar, né? A nossa união do nosso grupo, a gente tem que formar aqui um grupo unido. Porque as condições que a gente tem aqui hoje de trabalho, elas são boas. São melhores do que a que eu comecei, por exemplo, eu digo para eles. É, certo que a gente preferia um campo melhor, em climas melhores, mas isso já vai chegar. Né? União de grupo, superação, isso tudo o nosso time de 2006 fez. Jogar contra o Barcelona, estratégia minha ali de segurar a bola, né? Isso tudo é o que eu vendo para eles aqui, né? Eu falo, ó, cara, a gente tem que ser unido, a gente tem que ter estratégia para jogar no campo desse, né? A gente tem que ter superação, porque não vai ser fácil, frio, chuva, campo molhado. Então, tem tudo a ver, né?
E, Ale, qual que é a tua expectativa, né, sobre o desempenho do Garibaldi aqui na Terceirona? E o clube tem condições de disputar o acesso?
Eu sempre falo que assim, a gente nunca pode entrar para uma competição sem ir em busca do principal objetivo. Né? O principal objetivo qual é? É subir? A gente vai subir. É revelar? A gente vai tentar revelar. A gente vai buscar situações para colocar esse jovem para aparecer. Né? Então é muito melhor tu revelar subindo, revelar vencendo. Né? Só que eu também sou consciente e falo para os meus dirigentes aí que é muito importante a gente estruturar o clube, né, para depois pensar em objetivos maiores. Né? Então a gente ter essa relação, esse início de relação com o torcedor, né, e quem sabe daqui para frente a gente ter condições de pensar coisas maiores, brigar por acesso, subir, ir para a divisão de acesso, quem sabe no futuro próximo ir para a primeira divisão.
E falando em futuro, assim, como é que tu planeja o teu futuro como treinador, Yale? Tu consegue, tu já vislumbra algo para frente também ou tu vai vivendo o momento?
Cara, a gente tem que sonhar grande, né? E o meu sonho é ser treinador de primeira divisão, isso é muito claro. Né? E por isso que dentro desse pensamento eu estou iniciando lá embaixo, no início, né? Para afiar algumas coisas, afinar algumas coisas. Então eu preciso ter essa certa experiência para quando eu chegar lá eu não bater e voltar, eu bater e ficar pela primeira divisão.
E o que já dá para projetar dessa estreia de vocês agora contra o Gramadense?
Cara, a gente teve num torneio até que o Gramadense participou ali com o Sindicato dos Atletas, já deu para a gente ter uma impressão do nosso adversário, mas assim, o primeiro jogo é sempre muito movido à ansiedade, né? E um jogo mais disputado. Eu acho que a gente tem que ser bem estratégico nesse primeiro jogo, porque a gente joga em casa e a gente precisa desses três pontos aí, pensando em tabela, né? Então a gente vê um adversário muito difícil, a gente viu que o Gramadense já está alguns anos na nossa frente, né? Porque já treina junto ali, já tem uma estrutura já, né? Mas assim, a gente está preparando os meninos mentalmente para um duelo bem difícil.